Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, impactos da Operação Rejeito em Minas. As repercussões da ofensiva da Polícia Federal sobre empresários, lobistas e servidores públicos suspeitos de arquitetarem um esquema bilionário de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes ambientais atrelados à mineração no estado. As tensões geradas pelos empreendimentos e a possível instalação de uma CPI na Assembleia. Eu converso com a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, presidenta da Comissão de Direitos Humanos e integrante efetiva da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Parlamento Mineiro. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, deputada Bela.
Muito obrigada, é muito bom estar aqui, Marco.
Muito bom para a gente. Deputada, a senhora está recolhendo, junto com a também deputada Lohana, assinaturas para abertura de uma CPI aqui na Assembleia para aprofundar as apurações sobre esse esquema mirado pela Operação Rejeito da Polícia Federal, que efetuou aí prisões preventivas de empresários, de um ex-deputado, lobistas, servidores e cumpriu diversos mandados de busca e apreensão. O quão graves são os fatos revelados até aqui?
Muito graves. A gente está falando de um estado, Minas Gerais, que viveu dois dos maiores crimes socioambientais da história, com perdas de vidas, no caso de Brumadinho, 272 pessoas, que tem visto as suas serras e águas serem altamente contaminadas pela mineração. E há um clamor muito forte por uma fiscalização séria, que aconteça de uma forma isenta e que proteja o meio ambiente e as pessoas. Quando a gente vê uma organização criminosa se organizar não apenas entre empresários, mas também entre agentes públicos e lobistas que operam, inclusive, na Assembleia Legislativa, isso mostra que, de fato, os interesses das mineradoras têm se sobreposto à defesa do meio ambiente e da vida das comunidades. As denúncias que agora estão sendo deflagradas nas operações da Polícia Federal são feitas há muitos anos por parlamentares aqui da Assembleia, inclusive pelo meu mandato, de mineração ilegal na Serra do Curral, de mineração ilegal na Serra do Botafogo, em Ouro Preto.
Então, essa era até uma curiosidade que eu tinha. A senhora que milita há tantos anos, se surpreendeu com algo do que foi revelado?
Eu me surpreendi com o fato de que esse esquema veio à tona, porque é incomum no Brasil, infelizmente, a gente ver as investigações criminais chegarem nos colarinhos brancos. Acho que o que está sendo feito hoje de investigação sobre o PCC e a Faria Lima é inaugural, e aqui em Minas Gerais a gente também tem, de uma forma inédita, empresários da mineração sendo detidos. Acho que vale a pena destacar que a gente teve dois crimes ambientais que eu já disse, já citei aqui, de Brumadinho e de Mariana, pelos quais ninguém até hoje pagou. Então, a gente vê empresários, de fato, respondendo e sendo detidos pela Polícia Federal, é algo que surpreende. Não surpreendem as denúncias, porque é algo que a gente vinha denunciando há muito tempo. A mineração na Serra do Curral, ela é cheia de ilegalidades. Ilegalidades muito flagrantes que a gente vinha denunciando nas audiências, nas visitas técnicas, por meio de requerimentos, desde que a mineração lá voltou a ser autorizada por um termo de ajuste de conduta para recuperação da área degradada. Isso abriu espaço para uma mineração sem precedentes na Serra do Curral, que depois levou seus tentáculos para o restante da região leste, região metropolitana, até chegar no Cerro, município inclusive do Jequitinhonha.
A abertura de uma CPI, deputada Bela, precisa de 26 assinaturas de apoio entre os 77 deputados estaduais e também da concordância do presidente da Casa. Os riscos dos fatos respingarem, né, em figuras do meio político, uhum, pode dificultar, né, a obtenção do aval necessário para que esse colegiado funcione?
Eu acredito que sim. Não há motivo para não se abrir uma CPI na Assembleia, porque os fatos são muito graves, o envolvimento de agentes públicos está colocado. É um motivo evidente de uma CPI. A única coisa que pode explicar parlamentares não assinarem, não concordarem com essa CPI é o envolvimento direto deles com essas mineradoras. o que de fato eu posso atestar, inclusive a Polícia Federal mostrou, de incidência de parlamentares sobre projetos de lei que buscavam a preservação de áreas de interesse da mineração. Eu acho que essa é o maior obstáculo para a gente conseguir de fato instaurar uma CPI, o envolvimento de tantos atores aqui dentro do parlamento.
O requerimento já conta com quantas assinaturas?
O requerimento estava com 15 assinaturas, é um número absolutamente insuficiente para a abertura de qualquer processo de CPI.
E o governo do estado, a postura do governo até aqui, o que, que lhe parece? O governador Romeu Zema deu uma entrevista logo depois da deflagração da operação, dizendo que a CGE, a Controladoria Geral do Estado, já apurava algumas suspeitas, enfim.
Ele fala de fofocas. Na verdade, o que marcou a postura do Romeu Zema e do vice-governador foi o silêncio. Mais de 24 horas depois da operação, eles ainda não tinham falado nada. E quando vieram a público falar, disseram: nós vamos punir exemplarmente as pessoas envolvidas, mas o licenciamento ambiental tem que continuar intacto como antes. A verdade é que a reforma administrativa que o governador propôs no seu segundo ano de mandato favoreceu o ambiente para o cometimento desses crimes.
De que
Eu denunciei isso quando a reforma administrativa estava em tramitação. A Secretaria de Meio Ambiente era o órgão antes que fazia o licenciamento e a fiscalização de atividades, além de realizar a conservação de unidades, de matas e etc. Eles retiram a Fundação Estadual de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, dá para ela uma autoridade e uma autonomia, e nela coloca apenas cargos contratados, ou seja, não concursados, apenas comissionados. Esses comissionados deveriam atuar na agilização do processo de licenciamento ambiental. Eu disse que isso seria transformar a FEAM em um balcão de negócios do processo de licenciamento, porque você não teria que conectar o licenciamento a uma análise sobre disponibilidade hídrica, sobre danos ambientais e várias outras coisas. Vale a pena também dizer dos decretos que o Zema publicou pouco antes da operação. Ele publicou um decreto dizendo que se uma empresa é criminosa e comete um crime ambiental, ela não precisa resolver esse problema ou mesmo pagar as multas antes de entrar em outro processo de licenciamento. Ele fez também resoluções recentes do Copan que abriam espaço para mineração e outras atividades em zonas supersensíveis do estado, como a Serra do Espinhaço e a zona de amortecimento do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Foram medidas muito recentes, promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente. E aí, ele falar que a gente vai punir exemplarmente aqueles que foram descobertos, mas nós vamos manter a Secretaria enquanto um balcão de negócios, é um discurso, no mínimo, contraditório. Quem estava ali dando amparo para todas essas ações é a secretária de Meio Ambiente, nomeada pelo governador.
Mesmo com essas suspeitas, né, e fatos que a senhora traz, lhe decepciona o fato do requerimento da CPI não ter nem a unanimidade de assinaturas da oposição?
Nós ainda temos esperança de que, em conversa, os líderes da casa possam compreender pela aprovação dessa CPI, porque eu acho que vai ser muito desmoralizante se a gente não conseguir abrir uma CPI aqui. Agora, existem outras medidas também que são importantes. Uma delas é destravar os projetos de lei que vinham sendo travados pela bancada da mineração nessa casa.
Nessa terça-feira, né?
Recebeu
parecer favorável, né, na CCJ, um PL da deputada Beatriz Cerqueira, que cria um monumento natural da Serra do Curral. Uhum. Abrangeria ali a área limítrofe entre os municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará, Raposos, Brumadinho, Ibirité, Sarzedo e Mário Campos. Será que agora a matéria avança de vez na casa, deputada Bela?
Precisa avançar. Esse é um projeto que estava citado no inquérito enquanto um projeto que essa quadrilha criminosa atuou para impedir a tramitação. Gilberto de Carvalho, que era um lobista muito conhecido aqui na casa, vinha negociando valores, inclusive, para obstruir esse projeto de lei. Mas há outros. Existe um projeto da minha autoria para impedir a regularização de empreendimentos por meio de TAC. O que é o TAC? Ele é um termo que vem ajustar uma conduta delinquente para tentar transformá-la em uma conduta legal. Teoricamente, você poderia fazer TAC em casos excepcionais. Só que no caso das mineradoras, o que estava virando? A mineradora se instaura de uma forma pirata, como aconteceu com a Gucci na Serra do Curral. A secretaria autua e, ao invés de embargar aquela atividade, ela regulariza ela de uma forma simplificada por meio de um TAC. Eu tenho um projeto de lei assinado por outros parlamentares para proibir esse tipo de prática. Que, na verdade, se você for analisar o inquérito, foi a prática adotada em Ouro Preto, foi a prática adotada na Serra do Curral, foi a prática adotada em Itabirito, na comunidade de Aredes. Ela vinha se disseminando enquanto uma forma de autorizar a criminalidade no Estado. Esse projeto também precisa avançar.
Tem também um projeto, acho que do deputado Dorgal, né, para criar um parque metropolitano da Serra do Curral.
Exato.
Poderia ser feito, de repente, um pacote assim, de propostas para avançar na casa em resposta?
Essa é a minha proposta. Eu acho que a casa precisa responder com uma CPI e com a aprovação de um PEC de projetos ambientais que dão uma resposta à altura para a sociedade de que essa casa não tem rabo preso com as mineradoras e que, de fato, está comprometida com a defesa do meio ambiente. Essa é uma casa muito grande. Daqui saiu o projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais, que promete o fim das tragédias envolvendo o rompimento de barragens. Eu acredito na capacidade da Casa Legislativa de se rever e conseguir aprovar esses projetos que, de fato, fazem a proteção do meio ambiente e atendem os clamores da sociedade pela proteção de áreas especiais, não apenas do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista patrimonial, simbólico. A Serra do Curral, ela é parte da identidade do povo mineiro. E aí vale a pena citar uma outra coisa que tem passado desapercebida, tá? Uma outra figura pediu exoneração no domingo à noite, poucos dias antes da deflagração da operação. Quem? Secretário de Cultura Leônidas. Secretário de Cultura Leônidas era quem estava segurando o tombamento da Serra do Curral há mais de 4 anos.
A senhora pretende chamá-lo para ser ouvido aqui na Assembleia, de alguma maneira?
A gente pode convidá-lo, mas como ele deixou de ser secretário, ele não pode ser convocado mais. Muito cômodo, inclusive, essa postura do secretário Leônidas. Ex-secretário, né?
Como que a senhora viu a decisão da Justiça Federal de Minas Gerais de transferir os nomes apontados como cabeças do esquema, né? Os empresários Allan Cavalcante do Nascimento e Hélder Adriano de Freitas e o ex-deputado estadual João Alberto Paixão Lages para o Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima. É até uma decisão inédita em se tratando, né, de processos ambientais no Brasil, e o argumento foi de que eles estavam representando risco concreto às instituições judiciárias.
Eu acho uma decisão muito importante, porque as investigações ainda estão em curso e muita coisa, muito nome ainda vai aparecer. A Operação Rejeito, ela é uma das operações que a Polícia Federal vinha deflagrando. A gente tem a Operação Poeira Vermelha, tem a Operação Parcus, que ainda está em segredo de justiça, que envolve a mineradora Impabra, essa muito mais vinculada ao grupo Cedro. Então, a gente tem ainda nomes e situações para aparecer. Se esses empresários tivessem um acesso muito facilitado à informação externa, eles poderiam tentar destruir provas e impedir o avanço da operação. Então, o envio deles para o Presídio de Segurança Máxima é uma medida importante para proteger a investigação.
Enquanto a CPI, né, continua aí com a coleta de assinaturas, a Comissão de Direitos Humanos já tem audiência convocada, né, sobre o tema para a próxima quinta-feira. Qual será o foco, deputado?
Nós temos duas reuniões importantes marcadas. Dia 25, próxima quinta-feira, a gente convida a secretária de Meio Ambiente para prestar informações à casa sobre todas as denúncias da Operação Rejeito que tem a ver com a Serra do Curral, trazendo impacto para a comunidade de Belo Horizonte e região, para povos tradicionais e, em especial, para os moradores do Taquaril, que vinham ali sofrendo com explosões da Gucci, que era a mineradora que operava de forma ilegal, há muito tempo, sem qualquer tipo de fiscalização do meio ambiente.
A secretária já confirmou presença, não é isso?
A secretária ainda não confirmou presença. Mas, de qualquer maneira, no dia 1º, ela está convocada já para uma outra atividade da Comissão de Direitos Humanos, que vai debater o Rodoanel Metropolitano e a consulta dos povos e comunidades tradicionais. Então, de um jeito ou de outro, ela terá que vir aqui na Assembleia nos próximos dias prestar esclarecimentos para todos os deputados e para a sociedade.
Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se disse surpreso com o envolvimento de quadros técnicos, segundo ele, até então bem avaliados, e defendeu a criação de um conselho de política mineral para aperfeiçoar a gestão do setor. Seria algo bem-vindo?
Olha, eu... Como é que eu posso dizer? Eu acho que a relação do ministro Alexandre Silveira com quem ele nomina também precisa ser colocada. Se há agentes da ANM indicados por ele presos hoje, a gente precisa, de fato, de investigar uma responsabilidade ou uma relação do ministro com algumas mineradoras, em especial ali da região de Ouro Preto. Eu acho que isso é importante que se faça. Agora, as iniciativas para construir medidas para ampliar a fiscalização da mineração é muito importante. Hoje nós temos um problema não apenas de fiscalização de barragens de rejeito, de mineração ilegal, mas de fiscalização tributária também. As mineradoras hoje, elas só negam impostos aos montes e a gente só tem 4 fiscais tributários da mineração na ANM para todo o Brasil. A gente tá dizendo, né, que o nosso minério está sendo roubado, está sendo levado, sem qualquer tipo de pagamento de impostos e ainda assim com um baixo controle sobre o que eles deveriam deixar de CFEM e de imposto de renda sobre as operações, que é tributado uma única vez. Eu tenho feito um debate de que a gente precisa ampliar e repensar a fiscalização tributária sobre a mineração, compartilhando essa competência que hoje é exclusiva da ANM com órgãos do Estado e dos municípios, para que a gente e da Receita Federal, para que a gente consiga, de fato, ter uma fiscalização tributária sobre a mineração e pense uma tributação específica da mineração. Junto com o Sindifisco, nós temos discutido uma espécie de royalty da mineração que poderia ser instaurado através da aplicação de uma CID da mineração. É uma ideia inovadora, importante, que pode representar um incremento de renda para os municípios e para o Estado e, de fato, representar uma contrapartida maior da mineração para a sociedade. A operação, ela mostrou, foi a ponta do iceberg do problema e do crime que a mineração representa para o nosso Estado. Há muito tempo as mineradoras se infiltraram dentro do executivo e do legislativo para aprovar leis que os beneficiem de não pagar impostos, de cometer crimes e esses crimes compensarem, de destruírem o meio ambiente sem terem medidas exemplares de punição às pessoas responsáveis.
Ainda nas reações, né, tivemos a da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, que em nota defendeu que o setor mineral não pode ser generalizado ou demonizado em função de casos pontuais que descumprem a legislação. O que lhe parece o argumento?
Olha, eu acho realmente que não pode ser generalizado, mas o problema é geral. Eu que acompanho, assim como a deputada Bia, somos muito atuantes da parte do meio ambiente, a gente vê que é crime atrás de crime. A gente acompanha comunidades do Vale do Jequitinhonha, comunidades do norte de Minas, absolutamente massacradas por mineradoras, e quando a gente vai fazer denúncias, sequer uma fiscalização séria é feita. Quando é aplicada uma multa pela Secretaria de Meio Ambiente, essa multa não é paga, é dado um desconto de 50%, e mesmo assim, se a mineradora não pagar hoje pelo Estado, ela tem o direito de licenciar novos empreendimentos.
O problema é hoje mais de fiscalização do que de legislação?
Os dois. A legislação, ela é leniente com o crime minerário no Brasil.
Mesmo após mudanças recentes.
E a fiscalização é precária. E essa precariedade da fiscalização, ela é ativamente produzida. Hoje, ao não termos há mais de 12 anos concurso e nem recomposição de carreira para os servidores do meio ambiente, a gente tem um número de pessoas que têm autonomia, de fato, para fazer o seu trabalho com isenção, sem correr o risco de sofrer uma pressão, de ser demitido, ela é muito baixa. Nós estamos com uma defasagem enorme no quadro de servidores do meio ambiente e uma defasagem salarial, que muitos preferem deixar esse serviço e são assediados pelas mineradoras para trabalhar em mineradoras ganhando 3-4 vezes mais. A gente precisa de recompor o sistema de meio ambiente no Estado, recompor o Conselho de Meio Ambiente, que hoje está dominado pelas mineradoras, recompor a carreira do meio ambiente, fazer uma secretaria de meio ambiente robusta, que consiga exercer a sua função constitucional e, ao mesmo tempo, precisamos avançar com legislações que protegem o bem comum. Só dessa forma a gente vai enfrentar as mudanças climáticas, os crimes minerários e os impactos que isso tem tido sobre a saúde da população, sobre a vida da população em regiões mineradas.
Muitas lutas pela frente, né,
deputada? Muitas.
Agora, outro assunto também muito importante. A senhora está à frente do Fórum Técnico Minas Sem Miséria, que já teve início, né, para discutir e apresentar propostas para a elaboração do Plano Mineiro de Combate à Miséria. Dois encontros regionais já foram realizados na Zona da Mata e no norte de Minas, e há outros três previstos, um deles já nesta sexta-feira próxima em Uberlândia. Qual que é a importância, deputada Bela, desse instrumento de participação popular para o aperfeiçoamento da política pública?
Olha, o Fórum Técnico, ele é um mecanismo extraordinário aqui da Assembleia para chamar as pessoas para construírem, de fato, políticas. Minas Gerais não tem um plano de erradicação da miséria. Embora esse plano esteja previsto em lei há muitos anos e embora exista um fundo, inclusive, para ser orientado por esse plano, ele não foi construído pelo Poder Executivo. Então, o Poder Legislativo, né, o presidente Tadeu, muito sensível, falou da importância da gente construir esse processo de participação popular em todas as regiões, trazendo propostas populares, legislativas e também do Poder Executivo local para a erradicação da miséria. Por exemplo, nós temos hoje políticas de enfrentamento à fome, como é o Programa de Aquisição de Alimentos, associado às Cozinhas Solidárias. A gente precisa ter financiamento para isso através do Estado. A gente tem que pensar mecanismos para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que hoje é muito subfinanciado pelo Estado, mas que cuida das casas de longa permanência de idosos, casas-abrigo para mulheres em situação de violência, políticas para a população em situação de rua.
Tudo que tem que estar no orçamento.
Tudo,
né?
Isso tem que estar no orçamento. Existe hoje um fundo de R$1 bilhão, que deveria estar sendo usado para executar um plano de erradicação da miséria. Mas o fundo vinha sendo desviado e o plano não existia. Então, o nosso trabalho foi, primeiro, atacar o desvio do fundo, recuperando o Comitê de Erradicação da Miséria, que agora já está em funcionamento, para, em seguida, construir com a sociedade esse plano, para, dessa forma, a gente ter uma política continuada para enfrentar a fome e a pobreza. A gente não faz isso com políticas eventuais, assistencialistas. Tem que ter planejamento, tem que ter rota para que as pessoas construam a sua saída de uma situação de extrema pobreza. São mais de 3,5 milhões de pessoas em Minas Gerais que vivem com menos de R$200 por mês.
Muita gente, né?
Muita gente.
Mais de 10% da população do estado. Então, deputada Bela, está em curso também, né, além aí dos encontros regionais, uma consulta pública permitindo o envio de propostas para o plano também pela internet. Uhum. O cronograma é para consolidar tudo isso numa etapa final no início do ano que vem, né?
Exato. A gente está recebendo essa consulta pública pela internet. Então, você que tem uma proposta de mudança estrutural, eu quero falar como é que a cozinha solidária foi importante, como é que a moeda social foi importante, quero defender as políticas do Sistema Único de Assistência Social, mande para a gente na Assembleia, porque tudo isso vai compor o relatório que vai subsidiar a entrega de um plano de erradicação da miséria para o Estado de Minas Gerais. Isso não é um plano de um governo, isso não é um plano de deputados, isso é um plano da sociedade para pensar um futuro em que a gente possa ver Minas Gerais sem ninguém passando fome, sem ninguém em situação de rua, sem nenhuma família em situação de vulnerabilidade. Isso não depende só do Fundo de Erradicação da Miséria, porque o recurso é insuficiente para lidar com 10% da população. Mas já é um começo importante.
Quem quiser participar dos encontros regionais, inscrições estão abertas também.
Estão super abertas. Sexta-feira nós vamos estar em Uberlândia, depois nós vamos para Araçuaí, vamos fazer uma etapa depois metropolitana em Betim e estamos em negociação para ver se vamos fazer mais dois encontros ainda antes de encerrar e concluir esse processo no ano que vem.
Inscrições pelo site da Assembleia.
Exato.
Para finalizar nossa conversa, deputada Bela, o PSOL, seu partido, está completando neste mês 20 anos do seu registro definitivo na Justiça Eleitoral, né, que foi no dia 15 de setembro de 2005. A atual federação com a rede deve ser mantida para as eleições do ano que vem e quais são as prioridades que a legenda tem traçado aqui para Minas Gerais?
São 20 anos de uma construção muito bonita. Eu acho que o PSOL hoje é visto como um partido de gente lutadora, íntegra e coerente. É o partido que votou 100% dos parlamentares contra a chamada PEC da blindagem ou PEC da bandidagem. É um partido hoje que está colocando o dedo na ferida do que são o processo das emendas parlamentares e a forma como elas sequestram o orçamento. É um partido que se coloca o tempo inteiro contra processos de corrupção, mas também lutando por direitos do povo, como a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários, a garantia de uma vida para além do trabalho, fim da jornada 6x1, também está sendo protagonizada pelo PSOL. Nosso partido hoje tem a bancada mais combativa do Brasil. E eu acho que o primeiro plano nosso é ampliar a presença nos legislativos. A gente quer ampliar o número de deputados estaduais, deputados federais, e queremos, quem sabe, ter uma senadora, um senador ou mais do PSOL.
E a federação?
Nesse sentido, a federação é muito importante, porque ela ajuda a gente a compor e somar votos nesse objetivo. A rede tem uma trajetória também de luta socioambiental e um diálogo, e tem votado conosco em todos os projetos, não há contradição hoje entre a política da rede e do PSOL nacionalmente, e acho que juntos nós iremos propor uma senadora para Minas Gerais. Já temos um nome aí, que é da companheira Áurea Carolina, uma companheira que foi fundadora também.
Já foi deputada federal também.
Foi deputada federal, foi muito importante no processo de construção do PSOL aqui em Minas, e está sendo defendida aí como a nossa candidata, pré-candidata, ao Senado por Minas Gerais. Podemos ter uma senadora pela primeira vez na história. Assim esperamos.
Deputada Bela, muitíssimo obrigado por essa entrevista ao Mundo Político.
Eu agradeço demais. Podem contar comigo sempre.
Conversei com a deputada estadual Bela Gonçalves, presidenta da Comissão de Direitos Humanos e integrante efetiva da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia. Falamos da articulação que visa a abertura de uma CPI para aprofundar investigações sobre um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes ambientais relacionados à mineração, revelado pela Operação Rejeito da Polícia Federal. E ainda sobre as atividades do Fórum Técnico Minas Sem Miséria. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.